rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Este planeta mundial, deste mundo muito planetário. Estamos aqui, esse é o Pras Cabeça, esse podcast muito maneirinho aqui no YouTube e afins. E hoje um convidado mais que especial. Fala meu mano, beleza? Roger, um mestre do YouTube aqui, um cara muito conhecido. Se você assiste YouTube, obviamente, se você curte vídeos sobre Califórnia e Estados Unidos, você vai achar vários vídeos desse mano aqui. E aí, meu, como
beleza,
você tá?
Cara, bom.
Pô, prazerzão te conhecer. Obrigado. Pessoalmente, né? Finalmente.
Direto de São Francisco.
Direto de São Francisco. E pra começar, antes de qualquer coisa, pô, por favor, se apresente, diga quem é você, o que você faz.
Certo,
e seu canal no YouTube e tudo mais pra gente poder saber o que tá rolando aqui.
Bom, primeiramente, obrigado pelo convite da entrevista. Pra quem não me conhece, meu nome é Roger Vieira. Eu moro aqui nos Estados Unidos há cerca de 3 anos. Vai dar 4 anos agora em março. Março do ano que vem. E aqui nos Estados Unidos eu moro lá em São Francisco há 2 anos, já morei 1 ano em Massachusetts, lá para a região de Boston. Trabalho como Uber, driver, Uber Lyft, né, também. Às vezes a gente faz um delivery e tal, DoorDash, Instacart, assim por diante. E é isso aí, tamo aqui.
E principalmente YouTuber, né, cara?
É, YouTuber.
Porque o seu canal é um canal que cresceu muito rápido, é um canal, eu diria, que um dos de mais expressão aqui nos Estados Unidos e com certeza um dos maiores da Califórnia aqui, dos brasileiros que vem pra cá. Quantos inscritos você tá agora?
Agora bateu 110 mil.
110 mil. Eu lembro mais ou menos quando você começou o seu canal, porque você fez uma live comigo.
Sim.
E, meu, você tinha... Cara, nem lembro quando você tinha. Não tinha nem 3, 4 mil inscritos naquela época, eu acho.
Cara, eu não lembro também. Mas faz um ano, né? Faz um ano.
Em um ano? Faz um ano que você começou o canal?
Não. Faz o quê? Desde quando eu vim aqui pros Estados Unidos. Eu cheguei aqui em março de 2016, eu comecei o meu canal, se eu não me engano, foi em outubro ou novembro de 2016.
Ah, pode crer. Eu comecei o Rise Up TV oficialmente em 2009, mas eu não fazia muito, e aí oficialmente de verdade comecei a fazer mais em 2015, então a gente tem mais ou menos o mesmo tempo de canal. A diferença é que você já deu aquela explodida e tal.
Mas eu te seguia desde o Brasil, viu?
É mesmo?
Sim, desde o Brasil.
Pô, que irado. Sério. É isso que eu acho mais irado, velho. A galera que bomba mais que eu já me curtia desde o Brasil lá. E, bicho, o que que te levou a vir pra Califórnia? Qual foi o motivo? Primeiro você... Deixa eu só arrumar seu microfone aqui assim pra pegar o áudio melhor. Você falou que você foi pra Boston. Você começou por Boston? Você chegou
Sim,
em Boston?
Comecei por Boston. Assim, a minha primeira vez aqui nos Estados Unidos foi em 2015, que eu vim a passeio, né? Então, aquela primeira vez que você vem aqui para os Estados Unidos, tudo brilha muito. Eu vim para Los Angeles e vim para Las Vegas. Então, tudo te encanta demais, né? Então, você fica olhando, nossa, um mundo totalmente diferente, tudo muito barato. Ainda mais se você vai para Las Vegas, né? Farra, curtição. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu tinha passado aqui uns 12 dias, quando eu voltei para o Brasil, eu ficava com aquilo na minha cabeça e eu falava, não, eu tenho que voltar para os Estados Unidos. Então, na época, eu já estava com 26 anos. E eu morava com os meus pais, eu precisava de um rumo diferente na minha vida. Já não estava muito feliz com a situação a qual eu estava morando no Brasil, né? Uhum. A gente morando com os pais, né? Os pais bancando tudo. E você sempre continuando na mesma. Não tem muita perspectiva do que vai acontecer. Eu já tinha terminado a graduação, tinha terminado meu MBA também. Eu fiz administração, eu fiz o MBA em recursos humanos. E trabalhava como analista de planejamento.
Uhum.
Mas ainda faltava mais, você entende? Então eu tinha essa necessidade de ser mais independente e também estava bem insatisfeito assim, com questões pessoais que eu vivia no Brasil e tal.
Uhum.
E aqui nos Estados Unidos para mim foi um recomeço, cara. Foi um começar tudo de novo e sempre esse recomeço, né, a gente passa por altos e baixos, né? Principalmente aqui nos Estados
aqui,
Unidos.
Eu tô aqui há 15 anos, como a gente estava conversando antes do podcast. Eu ainda passo por um recomeço aqui nos Estados Unidos, porque, meu, a vida aqui, como eu sempre falo para as pessoas, e você com certeza você vai... sentir o que eu tô falando. No Brasil, a gente tem aquela vida que é assim, tem os seus altos e baixos que é assim, né? Vai oscilando. Aqui, a oscilação é assim, ó, você tá lá em cima, você tá aqui embaixo, você tá um pouquinho aqui, você tá lá em cima, e tipo, é muito difícil você ter uma oscilação, tipo, direta aqui, assim, porque, cara, as coisas mudam muito rápidas aqui.
Exatamente.
Entendeu? Então, tipo, isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que estão vindo para os Estados Unidos, não é o que parece ser, e não vai ser o que parece que vai ser.
É.
Sempre vai mudar, sempre vai ter alguma coisa que vai acontecer. É, você tem tipo um estilo de vida que você sempre vai achar que vai ter, não vai, a coisa muda tipo, drasticamente.
E a mudança de paradigma também é muito grande, né? Porque enquanto no Brasil a gente tem aquele estereótipo do que é um trabalho ideal, do que é a vida ideal, talvez, né? E quando a gente vem aqui, a gente se depara com uma realidade totalmente diferente e a gente tem uma mudança em vários aspectos da nossa vida, né? Tanto na questão pessoal, na questão profissional.
Exato.
Então, isso foi bem bacana aqui pra mim. Então, tá sendo uma experiência até hoje. É interessante.
E que lugar que você mora exatamente aqui?
Atualmente eu moro em São Francisco, na Califórnia, mas eu sou natural de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.
Pô, Léo, e me diz assim, o que você acha de São Francisco? Porque você tá aqui visitando San Diego, você achou que é uma cidade praiana.
Eu tô todo em praia.
Tanto tempo e nunca fui pra São Francisco, tô com a intenção de ir esse ano ainda pra São Francisco, se tudo der certo. Mas, tipo assim, o que é São Francisco pra você? Tipo assim, eu tenho um amor pro San Diego que todo mundo vê, mas o que é São Francisco pra você?
Cara, São Francisco pra mim é uma mistura de Boston e, ao mesmo tempo, um pouco do Brasil também. Porque, como eu sou do interior de São Paulo, então a minha referência maior acaba sendo São Paulo, né? Uhum. A capital. Então, e eu morei um ano em Massachusetts, em Boston. Então, eu vejo muito essa questão de você associar um pouco São Paulo e um pouco de Boston também.
Uhum.
Por mais que a gente esteja na Califórnia, lá em São Francisco, é muito comum a gente andar de blusa de frio, de roupa de frio, porque lá é muito próximo da costa e faz muito frio.
Uhum.
Então, uma coisa que eu tava vendo muito diferente daqui é que aqui parece que tá todo mundo sempre numa vibe mais californiana, praiana.
E lá,
por incrível que pareça, tem praias, mas lá é fria as praias. Então, a gente basicamente não vai muito na praia, né? Se você pode ir em Santa Cruz, você pode, sei lá, às vezes vem pra Los Angeles, que é um pouquinho mais próximo. Mas São Francisco, pra mim, cara, eu tô gostando bastante, viu?
Faz quanto tempo exatamente que você tá em São Francisco?
Em São Francisco, 2 anos e 1 ano em Massachusetts. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, na hora que a gente chega, a gente não tem quase ninguém, né, a quem recorrer. Tinha um amigo meu que eu tinha feito, quando eu estava na faculdade, meu professor de finanças serviu missão, né, trabalho missionário, junto com essa pessoa, que é o Bruno.
Uhum.
E a gente estava se falando por internet e tal, ele veio para cá 1 ano antes que eu, então ele veio em 2015, e eu estava conversando com ele que eu ia vir em 2016. Então, meu primeiro start foi lá em Boston, porque era a única pessoa que eu tinha quem recorrer.
E você vê muita diferença, assim, que você já está algum tempo aqui nos Estados Unidos, já está um tempo em São Francisco, você vê algum tipo de diferença morar em Boston e morar em São Francisco?
Sim, eu vejo sim. Em vários aspectos. Primeiro, na questão do custo de vida, né?
Uhum.
Então, o custo de vida em São Francisco, obviamente, é um dos mais caros dos Estados Unidos, né? Até quando você compara as cidades aqui da Califórnia, Los Angeles, San Diego, custo de vida lá é muito mais caro, quando você compara gasolina, aluguel também. Tem a questão também dos trabalhos, que são diferentes, né? Então, geralmente, imigrante, né? Tem aquela situação que a gente faz mais trabalhos, carpintaria, pintura, limpeza, landscape. E aqui na Califórnia parece que pega mais uma questão de rideshare, delivery, outras coisas, né? Então tem isso também. A questão do clima, lá em Boston é frio, mas não chega a ser frio como é em São Francisco. Então São Francisco é menos frio que Boston, né? Quando chega o inverno. E São Francisco não tem neve, né? Então, acaba sendo mais interessante São Francisco do que Boston.
É interessante isso. Eu, na verdade, eu fui muito pra Boston, porque a minha ex-mulher é de Boston, então eu fui algumas vezes pra lá. E é uma cidade que eu gosto muito, cara.
Uhum.
Tá ligado? Tipo, eu não sei se eu moraria em Boston, mas, meu, a comida de Boston é muito boa.
É diferente.
Os restaurantes brasileiros lá são... Cara, eu comi no... Sim. Como que chama? Avelina, não. É um que o Anderson me levou. O Anderson e o DB me levaram.
Acho que eu sei o nome.
É em Cambridge, acho que é. Eu não me lembro. Avelina, eu não sei. É o meu. Quando eu vou pra Boston, a primeira coisa que eu faço é ir comer lá. Porque, meu, a comida de lá é muito boa, tá ligado? E você acha que... E como que é, tipo assim, de brasileiro em São Francisco? Tem muito brasileiro
também. Tá crescendo, bastante brasileiro. Eu não sei se talvez por fazer bastante vídeo, né, os brasileiros vão crescendo mais lá. Mas eu percebo que a comunidade, ela é bem menor comparada a Massachusetts.
Então a culpa é tua, né?
Talvez, não sei.
Não, desculpa. Então, mas a comunidade... cara, não tem como comparar, porque realmente Massachusetts é a maior comunidade brasileira nos Estados Unidos.
Exatamente. Né? E São Francisco agora está crescendo bastante, então você já começa a ver alguns estabelecimentos brasileiros, loja de venda de carros, mecânico, dentista, então você começa a perceber que está crescendo. Mas ainda assim, Massachusetts acaba sendo...
É muito louco esse lance de você morar nos Estados Unidos, porque eu não sei como funciona essa parte de imigração, mas a galera que vem pra Califórnia, obviamente a Califórnia, a galera que vai vir pra cá é a galera que curte um surf, que curte um skate, tá ligado? Que curte o estilo de música que toca aqui, tá ligado? E você vai pra Boston, você vê que é uma galera completamente diferente de outros estados diferentes.
Exato.
Aqui na Califórnia você vê muita gente de São Paulo, do Rio e do Sul. E pra Boston tem muito mineiro.
Mineiro e São Francisco tem muito goiano.
Muito, vai ter bastante goiano também em Boston, acho também. E acho que em Massachusetts no geral.
Tem,
mas geral.
Os mineiros dominam.
É, dominam. E aí na Flórida tem gente de todo quanto é canto também, tá ligado? Mas eu acho bem louco essa parada assim. E, cara, o que você diz pra essa galera que realmente que te acompanha, que pensa em vir morar nos Estados Unidos e, tipo, qual que é o conselho que geralmente você passa no seu canal ou o conselho que geralmente você dá pra galera que quer viver nos Estados Unidos?
Cara, o que eu sempre falo pras pessoas é a vida é sempre uma incerteza, você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã e tal. Só que você só vai saber se você tentar. Então, por muito tempo, eu estive do outro lado da câmera também, assistindo você, assistindo outros youtubers também, imaginando como seria a minha vida lá nos Estados Unidos, né? Hoje, aqui nos Estados Unidos. E a gente passa sempre por altos e baixos, e às vezes a gente tem muito medo, né? Poxa, será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Eu vou estar sozinho lá. Mas você só vai saber se você tentar. Então, você tem que ter coragem e arriscar, né? Então, o que eu sempre falo para as pessoas é, primeiro, se informe, faça uma preparação psicológica, uma preparação financeira para você não chegar aqui sem dinheiro. Trace metas e objetivos de onde você quer chegar aqui nos Estados Unidos. Será que você quer vir aqui porque você viu carros muito bonitos, casas muito bacanas, iPhones? Ou você quer vir aqui para tentar uma experiência nova, uma mudança interna ou às vezes uma mudança profissional? Às vezes você teve algum problema pessoal no Brasil, relacionamento, trabalho, sei lá, e que você quer um recomeço. Então você tem que sempre olhar para dentro de si mesmo e saber o que, que você espera indo para os Estados Unidos. E ter coragem de arriscar, né?
Cara, o que você falou, isso é muito real, porque foi assim para mim. Uhum. Eu vi os Estados Unidos como uma maneira de eu me reinventar. Uhum. Tá ligado? Eu chegar aqui e começar uma vida do zero e ver o que, que vai acontecer. Uhum. E na minha época não existia iPhone, não esse negócio. Cara, eu cheguei aqui em 2002 a primeira vez, depois eu voltei pro Brasil, fiquei 2 anos e voltei de novo em 2004. Uhum. Finalzinho, quase 2005, assim. E tô aqui desde então, então não tinha esse smartphone, essas paradas, então era uma maneira diferente. E até legal que a galera me pergunta, ah, Luigi, como que faz pra fazer isso, pra fazer aquilo? E tipo, é muito difícil pra mim responder algumas vezes algumas perguntas, porque eu não cheguei agora.
Uhum.
Então eu não tenho algumas respostas, tipo, como que eu faço pra fazer isso aqui, como pra fazer aquilo. Visto, quando eu vim pra cá era completamente diferente a maneira de tirar visto. Hoje você tem que fazer uma entrevista, mas tem que fazer antes pra fazer isso aqui. É tipo, tudo diferente. E eu já não tenho visto desde 2008, lá que eu já tenho o Green Card já faz bastante tempo.
E as mudanças políticas também vão interferindo, né?
Também.
Na questão migratória, concessão de visto, mudança de processo. Tem gente que às vezes tá fazendo extensão, já mudou, agora é outro formulário, mudança de status. Então tá tudo sempre mudando.
Muda. E eu só quero dizer que eu não tenho visto, mas eu sempre tive, eu nunca fiquei ilegal nos Estados Unidos. Só pra dizer aqui, eu vim como estudante aqui, muita gente que me acompanha sabe disso, mas se você é novo aqui e nunca viu, eu vim como estudante aqui pros Estados Unidos, daí eu transferi pra faculdade, eu me formei, eu peguei um visto de trabalho de 1 ano, que é o OPT, que a maioria da galera pega, mas quando eu peguei o OPT eu já era casado, depois já dei entrada no meu green card e agora eu tô em processo de cidadania, então... Calma lá.
Ele vai dar uma entrevista no meu canal e você vai saber um pouquinho mais da história.
Mas vamos fazer um crossover aqui. E, cara, eu acho muito louco esse lance de trazer. Acho que, eu não sei, acho que você é o primeiro youtuber que eu trago no podcast. Eu não sei. Eu acho que esse aqui é o podcast número 13, se eu não tô errado. Uhum. E eu tenho trazido sempre brasileiros que fazem alguma coisa legal, que tem alguma. Que já tem aqui um tempo, tá ligado? Então é legal trazer alguém que faz vídeo no YouTube, que nem você, que me assistia desde o Brasil, tá ligado? Que é muito doido isso. E tipo, cara, eu acho muita loucura estar te vendo aqui pessoalmente, porque de vez em quando a gente troca mensagem pelo Instagram.
Exato.
Você sempre comenta nos meus vídeos no YouTube, eu sempre vejo seus vídeos. E é muito louco esse lance, mas já a gente vai entrar no assunto YouTube. Eu só vou dar um pequeno break aqui pra poder tomar uma água, tirar uma água do joelho e trocar a bateria da câmera. Em 3 segundos a gente tá de volta. É isso aí, partiu pras cabeças, valeu? Foi! Estamos de volta aqui com esse bom e velho podcast do meu canal Luigi Rizzo. Eu não sei se no início eu falei Rise Up TV, eu falei Rise Up TV?
Não, falou.
Cara, porque eu tô ainda com o Rise Up TV na cabeça. Rise Up TV não existe mais, você tá sabendo? Não sei se você
não
sabe,
sabia.
Você tá sabendo isso aí?
Primeiro,
eu matei o nome Rise Up TV porque tava confundindo muito, porque o meu Instagram cresce bastante e o meu YouTube não cresce tanto, com tanta rapidez assim, né? Os dois estão com 24 mil, quase 25 mil seguidores. Mas aí tava rolando um conflito, tá ligado? No meu canal chamava Rise Up TV, muita gente não sabia como escrever, ou sei lá, eu pensei, quer saber, meu, vou unificar tudo, colocar como Luigi Rizzo. Tudo que eu faço é Luigi Rizzo 33, que é o meu número da sorte. Eu uso 33, se eu jogasse na seleção brasileira, Tomás. Tomás tá aqui também, dá um salve pra galera aí.
De boa.
Mais um youtuber aqui. E aí, se eu jogasse na seleção brasileira, ia ser com o número 33, só pra vocês saberem.
Dizem que é a idade de Cristo, né?
É a idade de Cristo. É. Pode, a idade de Cristo pode ser da idade quando tinha 31, 25. A idade que ele morreu, né?
Eu acho que já foi, né?
Já foi. É. Mas, voltando ao assunto que a gente tá começando a falar um pouquinho do YouTube.
Uhum.
Cara, o que te fez meter a cara no YouTube, tá ligado? Porque você, querendo ou não, você vem para os Estados Unidos, você, tipo, começa a mostrar a sua vida.
Sim.
E você anda pela rua, que eu tenho certeza absoluta em São Francisco, se você vai para um bar, a galera sempre vai te reconhecer.
Sim, sim.
Porque a galera me reconhece, eu não tenho tanto seguidor quanto você. Tenho certeza que você vai no mercado, a galera te reconhece.
Você sabe que esses dias, cara, eu fui no Brazilian Day e eu não imaginava, porque Nova York é muito grande. E aí, muitas pessoas, assim, reconheceu, assim, eu fico agradecido, sabe? Porque às vezes a gente não sabe a dimensão que o nosso trabalho, que queira ou não, é um trabalho, né? Às vezes o YouTube paga pouco, mas ainda assim é um trabalho.
Muito trabalho.
Né? E a gente se dedica. E geralmente, assim, todo mundo tem uma motivação para começar, né? Eu acho que aqui nos Estados Unidos, como a gente está muito sozinho, né? Longe da família, dos amigos, irmão, tio, tia, avó, então a gente acaba ficando muito sozinho. E às vezes o YouTube, ele vem como uma maneira da gente poder conversar com alguém, poder, sei lá, expor uma ideia, bater um papo, não ficar tão só. Então, no início, quando eu comecei o meu canal, eu não sabia bem o que eu tava fazendo.
Uhum.
Eu fui meio que fazendo coisas que aconteciam comigo, né? Fazendo vídeos de coisas que aconteciam no meu dia a dia e eu só externando pra galera, mas você não sabia direito como enquadrar a câmera, iluminação, o que falar direito. Então saía mais ou menos...
Tipo uma coisa sem pretensão, uma coisa mais pra você poder...
É, sem pretensão.
Você falando isso que... eu também, pra mim era o mesmo esquema,
uhum.
Tá ligado? Tipo, quando eu comecei a fazer vídeo pro YouTube, o meu primeiro vídeo no YouTube eu postei em 2007,
uhum.
Eu acho. 2007 ou 2006, ali no iniciozinho do YouTube. E foi no início da minha profissão como diretor de vídeo e editor. Mas o meu intuito, na verdade, era mostrar, porque meu pai e minha mãe se preocupavam muito comigo.
Uhum.
Tipo, eu tinha 25 anos, tinha largado tudo no Brasil, eu tava aqui perdido, e minha mãe e meu pai se preocupavam muito com o que eu fazia, como que era a minha vida. E aí, bicho, eu falei, quer saber, tem esse lance aí do YouTube, esse negócio aí? Na verdade, eu colocava no YouTube pra poder colocar no Orkut.
Ai, bicho.
Tá ligado? Porque não tinha como colocar o vídeo direto no Orkut. Então eu fazia, colocava no Orkut. E era isso, era vlog. Eu nem sabia que ainda nem existia lance de vlog. Tá ligado? Então eu já tava fazendo vlog antes de saber que eu tava fazendo vlog, tá ligado? E eu mostrava isso, tipo, pra minha mãe, pro meu pai, pra minha família, ó, tô bem, ó, que legal isso aqui. E basicamente é o mesmo esquema que foi pra você, então.
É basicamente isso. Era mais uma mistura de você querer falar com alguém e sei lá, é isso, sentir útil, às vezes, nos Estados Unidos. Você fica tão só aqui. E aí, com o passar do tempo, cara, você vai fazendo um vídeo, e aí você vai ficando motivado a fazer outro vídeo. Aí, poxa, aconteceu uma coisa diferente, você vai fazer outro vídeo. E aí você vai vendo que as pessoas estão gostando, estão dando like. Aí você vai também inflando um pouco o seu ego, né? Porque se eu falar pra você que a gente, às vezes, não faz o que faz por um pouco de ego,
claro,
também
óbvio.
Não vamos negar, né? Então, a gente se preocupa muito em enquadrar a câmera do melhor jeito, comprar um equipamento melhor, pra que as pessoas gostem do conteúdo. E foi assim que começou.
Pô, que legal, cara. E eu, na verdade... Eu acompanhei o seu canal crescer desde o início, porque você foi uma das... Você foi... E você, o DB e o Júnior Santos,
uhum.
Foram um dos... Tem o Anderson também da nossa vida. Você foi um dos... A primeira galera que começou a me chamar pra fazer alguma coisa. Então, a live que eu fiz com você, acho que foi a primeira vez que eu fiz uma live em algum canal.
É, eu acho
depois
que
eu fiz com o Juninho, tá ligado? Com o Juninho Santos, que agora mora em Portugal.
Uhum.
E aí eu fiz as lives do DB que rolavam. Você conheceu o DB, não?
Sim, conheci. Conheci pessoalmente.
Conheceu pessoalmente?
Lá em Massachusetts.
É, então, eu fazia as lives do DB direto, tá ligado? Mas eu, cara, eu lembro quando você me chamou, foi muito legal a live, cara.
É, bacana, né, cara? Eu acho que essa interatividade que o YouTube traz pra nós, de conhecer outras pessoas, que nem tem o Thomas aqui agora também.
Uhum.
Vamos fazer um adendo aí, rapaziada.
Manda aí, Thomas.
Queria agradecer esses dois
vem aqui, mano.
Aí.
Mostra essa sua cara aqui.
Oi,
só não derruba as luzes aí, ó.
Deixa eu passar por baixo aqui.
Aqui, ó. Dá uma lupa pra ter que baixar bem aqui,
é,
assim,
tem
ó.
Tem que baixar, vou me enquadrar aqui, como é que tá?
Baixa beleza? Mais, baixa mais aí.
O que tá acontecendo?
Chega mais perto aqui, ó. Mano, então, fala pra galera o seu canal. Senta aqui, Thomas. Senta aí.
Beleza.
Senta um pouquinho.
Você é o convidado.
Chega aí, fala pra rapaziada, pra galera poder falar do seu canal.
Rapaziada, é o seguinte, meu canal chama Vivendo na Gringa, tô aqui há 1 ano e 6 meses. Basicamente, esses dois caras aqui eu comecei a assistir há uns 3 anos e meio atrás. E hoje eu tô aqui, basicamente, moro em San Diego também. E é uma honra estar aqui, mano, de verdade, mano. Tô ali assim, eu fico olhando e falo, caralho. Parabéns, mano.
Valeu.
Os caras é foda.
Vai ser entrevista com ele também.
Segue o canal do moleque também.
Show,
ele é o canal
uma
dele.
Hora, mano, de verdade,
é um
mano.
Canal que cresce rápido também.
Sim.
Tá ligado? Quando eu conheci ele, eu fiz uma entrevista pro canal dele. Logo que ele começou o canal, lembra?
Lembro.
Você foi lá no meu estúdio. E aí, pô, ele entrou em contato comigo. Falou, pô, cara, eu te sigo desde o Brasil. É, começando um canal no YouTube, tem como eu pegar uma entrevista com você? Eu falei, pô, lógico.
Exato. Verdade,
e cara. O cara era polícia no Brasil aí, ó. Agora tá na Califórnia.
Tranquilo.
Tá ligado? E aí eu falei pra ele, velho, uma coisa que não sei se você vai lembrar. Eu falei, o seu canal vai crescer muito e vai passar a quantidade de seguidores do meu. Tá ligado? E vai, tá ligado?
É, vai.
Porque o conteúdo que vocês mostram é um conteúdo que a galera, tipo, consome bastante. O conteúdo do meu canal é eu faço filme. Eu faço documentário.
É bem profissional. É. Eu gosto bastante dos seus filmes. Eu acho... Cara, às vezes a gente olha assim e a gente fala, poxa, cara, eu poderia tanto melhorar na minha gravação. Você vê uma pessoa gravando com drone, com coisa que é o que você faz, toda uma produção e bota a câmera aqui e joga pra cá e tal. Aí você fala, poxa, eu só segurei a GoPro assim e foi de qualquer jeito. Mas eu acho muito bacana. E eu acho que essa interatividade que a gente tem, de certa forma, uma pessoa que não conhece o conteúdo... Viu ali a entrevista, vai lá e acaba se inscrevendo, conhecendo o canal.
É legal isso, cara. E é legal ter essa diversidade, tá ligado? Ter o estilo de vídeo que você faz, o estilo de vídeo que o Thomas faz, o estilo de vídeo que o Patrick faz lá, que é bem mesmo, meio
bem
que mesmo estilo do meu, lá em Nova York, aí ter o DB, tá ligado? Ali em Boston, aí tem na Flórida o Nossa Vida USA, o Anderson, tá ligado? E aí tem, meu, milhares de canais de brasileiro e tem os que são mais vistos, os que são menos vistos. Tipo, cara, e eu acho legal essa interação que a gente tem, tá ligado? Que nem, a gente nunca se conheceu, mas a gente sempre se falou por Instagram, pelo YouTube, tá ligado? E o Thomas eu vejo de vez em quando aqui por San Diego, tá ligado? E tem mais gente aqui em San Diego que o canal tem, né?
Eu acho que a Dani...
Tem a Dani.
Tem a Dani, Acevedo, que eu nunca conheci, eu já vi ela pessoalmente uma vez.
Acho que não sei se ela voltou pro Brasil.
A Monique foi embora.
E o Albertinho Gásio, né?
É, e o Albertinho, mas acho que o Albertinho... Eu não tenho certeza em que parte...
É um pioneiro,
né? É, né? Tá aí faz tempo fazendo vlog. Acho que ele mora lá pra cima do norte de San Diego aqui. Tá ligado? Em Sinitas. Eu não tenho certeza muito bem. Mas é muito legal essa interação que a gente consegue ter por causa do YouTube e hoje em dia por causa do Instagram também, tá ligado?
Também, é.
E você acha que o YouTube mudou sua vida?
Eu acredito que sim, assim... Você expor sua vida tem coisas positivas e coisas negativas, né? Então, acho que depende muito para que lado você quer olhar, né? E eu acho que sim, cara, mudou bastante, assim. Eu fiz novos amigos, e a gente acaba viajando para vários lugares, né? Até porque eu tô aqui em San Diego hoje porque a exposição do YouTube me permitiu isso. Porque eu fui convidado para vir fazer uma inauguração de uma loja aqui, de carros que vai ter. E aí eles pagaram a passagem, tudo pra eu vir.
Pô, que irado,
e aí eu já queria conhecer aqui já. Então você vê que o YouTube, de certa forma, vai abrindo portas pra experiências novas, tanto financeira, quanto de relacionamento também, de conhecer você primeira vez, né, conhecendo pessoalmente. Tem o Thomas, que eu já conhecia já, que ele já foi lá pra São Francisco. Então eu acho muito bacana isso aí.
Cara, eu acho essa parada muito, mas muito legal. E eu acho legal que não tem essa competição entre canais,
não,
tá ligado?
Preciso.
Tipo... Tô fazendo aqui o podcast com você, depois eu vou gravar pro teu canal, tá ligado? Já gravei com o canal do Thomas, ele vai gravar comigo aqui também. E assim vai, tá ligado? Eu tô pra ir pra Flórida, tá ligado? Pra encontrar com o Anderson lá, pra gravar com ele. E já fui pra Boston, gravei quando ele morava em Boston, gravei com o DB, tá ligado? E eu já conversei com o Patrick algumas vezes também pra ir pra lá. O André Pili tá vindo pra Los Angeles, eu vou lá gravar com ele, acho que ele vai, é capaz de ele vir aqui também no podcast, já fiz o convite, ele aceitou, tá ligado? Então vou gravar talvez com ele em Los Angeles. Então, cara, é uma parada muito legal esse lance do YouTube, né, cara? Que você conhece, faz amigos e obviamente, você se expõe muito. E eu... É, às vezes é engraçado porque a galera reclama que você às vezes não se expõe tanto, né? É muito doido isso. Recentemente eu disse pra todo mundo que eu me separei e a galera foi um choque pra todo mundo.
Até como pra assim? Mim, eu falei, caraca, o que aconteceu?
Como assim? Não é possível, tá ligado? Uma galera ficou brava comigo, tá ligado?
A culpa é sua.
Tá ligado? É muito estranho isso. Eu falei, não, galera, a vida... Eu não mostro, eu não mostro, tipo, dentro da minha casa, tá ligado? Eu fechei a porta, é aqui que eu mostro, ou eu mostro o chão quando eu tô passando, mas eu não mostro, tipo, a minha vida pessoal muito adentro, assim, tá ligado? E tem gente que mostra bastante, que não tem problema com isso.
Eu já faço isso.
Eu poderia ter conseguido muito mais inscrito, muito mais views se eu fizesse isso, mas eu tento botar um limite pra mim poder ter um pouco de privacidade, porque o YouTube não é 100% da minha vida, tá ligado? Eu tenho meu emprego, meu trabalho, então eu não posso também expor. Eu tenho minha filha, que por sinal tá sempre nos meus vídeos, mas eu não exponho a vida da minha filha dentro de casa.
É.
Entendeu? Eu mostro a minha filha andando de skate. Eu mostro a minha filha na praia, mas eu não mostro o dia a dia da minha filha. Então, tipo assim, eu mostro tudo da minha vida, mas eu coloco, tipo, o limite de tudo, entendeu? E é muito louco outra coisa, velho, que eu lembro, que quando eu fiz o vídeo com você, eu fui muito xingado no seu vídeo, velho.
Ah, é verdade.
A galera ficou muito brava.
É porque você tinha um padrão, assim, tem um padrão, né? Diferente do que as pessoas esperam. E eu acho que é muito interessante isso, porque às vezes a gente tem aquele preconceito de, ah não, o brasileiro vai vir pra cá, vai trabalhar na construção.
Exato.
E ele não vai alcançar nada além disso. Todas as pessoas podem, tanto é que você tem 4 M's aqui, né? E, tipo assim, eu nunca imaginei ganhar um M, mas você vê que um brasileiro conseguiu e qualquer pessoa pode.
Qualquer pessoa entende? Pode, cara.
Então o pessoal na época criticou um pouco, porque, poxa, não, entrevista alguém do chão de fábrica.
Então, então isso que foi uma parada meio maluca, porque eu lembro, e eu li as paradas, eu falei, ah, não vou nem mais ler isso aqui. A parada é o seguinte, a galera queria saber quanto custava um aluguel aqui em San Diego. E eu não pagava aluguel, eu tinha uma casa. Né? Eu tenho a casa que eu pagava mortgage. E eu não tenho como eu falar o preço de quanto eu pago minha casa, porque é completamente diferente do valor de pagar um aluguel. Aí a galera quer saber quanto que eu ganhava. O meu salário, velho, posso falar quanto eu ganhava, mas o problema de eu falar de quanto eu ganhava é que não é a realidade de quem vai vir pra cá.
Não, não é.
Tá ligado? Tipo, eu vim pra cá há 15, quando eu fiz a entrevista com você, eu tava aqui uns 12, 13 anos.
Uhum.
Então, é muito diferente o padrão de vida de quem tá aqui há 13 anos com quem tá chegando nos Estados Unidos. Então, eu não queria chegar e falar pro cara, pô, eu ganho 10 pau por mês, não sei o que, não é. Eu ganho muito, era muito menos, tá ligado? Mas, tipo, porque eu não queria passar uma coisa pras pessoas que estão assistindo que não é a real. E eu também não queria mostrar, tipo, uma coisa, tipo, pra ninguém ficar achando, porra, o cara se achando porque faz isso. Tá ligado? Eu fico, tipo assim, eu não acho que eu sou mais que ninguém. Eu, muito pelo contrário, eu sou igual a completamente todo mundo. A única diferença é que a minha profissão é fazer filme e eu consegui me encaixar no mercado americano, tá ligado? E, pô, dei sorte aí, e por talento também, né? Ganhei os 4 Emmy Awards aí. E tipo, cara, eu tento, tipo assim, eu não quero tentar ser o mais humildão, nada.
Uhum.
Mas eu não quero passar pra quem tá assistindo, tá ligado? Como você que assistia meus vídeos no Brasil, o que não é a realidade. Não adianta eu chegar pra falar pra você, não, eu tô aqui, ganho isso, eu trabalho na televisão e dirijo um carro aqui, não sei o que lá, não sei o que. Porque, cara, você vai chegar aqui, você vai ter que lavar prato como eu lavei, tá ligado? Nos meus primeiros 9 anos nos Estados Unidos foi pesado, cara.
Foi.
Nos primeiros 7 anos ali, os primeiros 5, 7 anos eu lavava prato no restaurante, entregava pizza. E, cara, se eu tiver que voltar, eu vou voltar como eu tô quase voltando, tá ligado? Porque, meu, a situação nos Estados Unidos não tá fácil pra ninguém, tá ligado? Então, tipo, se tiver que voltar com 4 mAh, eu vou ser o lavador de prato com 4 mAh, é isso, tá ligado? Tá ligado? E se eu conseguir voltar, se eu vou trabalhar em televisão ou sei lá, eu volto e é isso, tá ligado? A parada é você saber se pôr e saber que aqui a vida é assim, tá ligado?
É isso aí.
E, tipo, é o que eu penso, né, cara?
E também no YouTube sempre vai ter pessoas te amando e te odiando.
É.
Por você ser quem você é ou, às vezes, por representar algo que você não é. Então, a escolha é sempre sua. Que tipo de mensagem você quer passar? A sua mensagem real de como você é ou algo que as pessoas esperam, né?
Então... Cara, eu acho que isso é a coisa mais real que você tem que fazer. Quando você tem um canal no YouTube, não tentar ser uma coisa que você não é, porque você tem que pensar que tem gente de todas as idades e todos tipo, religiões e tudo que tá te assistindo, entendeu? Então não adianta, você tem que ser uma pessoa, às vezes, mais parcial e mostrar a realidade, porque, querendo ou não, cara, a galera que tá assistindo o seu vídeo, eles vão tentar fazer a mesma coisa que você tá fazendo.
E é influência, né?
É, tipo, você vai influenciar uma galera a fazer, a vir pros Estados Unidos, a não vir, a ir pro Japão, pra Coreia, tá ligado? Ir pra Argentina, sei lá o que for, ou pra virar músico, ou trabalhar com TV, que nem eu trabalho, e tá ligado? Ou Uber, ou sabe sei lá o que. É. Então, eu acho que é muito importante da maneira que você faz, que você mostra pra galera, é a realidade.
É legal trazer pessoas que cada um tem uma história de vida diferente. Eu tenho a minha, você tem a sua, Thomas tem a dele, todo mundo tem uma história diferente. E eu acho que trazer pessoas no canal pra contar suas histórias dá uma visão não somente minha de Estados Unidos, mas como foi a sua, quais foram as dificuldades. Cara. Então, eu acho que de certa forma a gente acaba gerando informação e agregando um com o outro. Cada um com o seu canal, crescendo o canal do outro, porque não tem, quem quer ser o melhor? Não, não existe isso. Cada um tem a sua forma de fazer o vídeo, de apresentar os Estados Unidos de uma maneira, com um olhar diferente, com uma produção diferente.
Exatamente.
Então, eu acho que é muito bacana isso.
Eu acho, cara, e toma muito cuidado, porque a vida aqui, não sei, tem muita gente que tenta passar que é fácil, muita gente que passa que é difícil. É aquele meio termo, é fácil e é difícil. É uma vida de, tipo, dificuldade, porque você não tem família aqui, tem que trabalhar duro pra poder pagar suas contas, tem que estudar muito pra poder aprender o inglês, que eu acho que é a coisa mais importante quando você chega aqui, realmente aprender o inglês e sobreviver. Pô, e é isso, né, cara?
É isso.
Algum recado final aí que você queira dar?
Ah, eu queria só falar pra galera, não desista dos seus sonhos, porque aqui pode não ser... todos os dias uma Disneylândia, mas pode ser um lugar melhor, você entende? Você só vai saber se você tentar. Então, no pior dos mundos, você tentou.
É isso aí, velho. Pô, fala seu canal, seu Instagram,
beleza.
Pra rapaziada.
Ó, meu Instagram é o vira_roger. Eu já vou avisando que eu posto muito Instagram, bastante Instagram de tudo que eu tô fazendo. Então, às vezes vai estar lá um risquinho assim, caraca, postou um monte de coisa. vira_roger e o canal Roger Vieira in the USA. Corre lá que depois vai ter uma entrevista com o Luigi também.
É isso aí. Quer mandar seu canal e seu Instagram, hein, Thomas?
Por gentileza, rapaziada. Vivendo na Gringa, San Diego, já vai aparecer de cara no canal lá.
É.
A gente tem um conteúdo maneiro lá, acompanha lá. E Instagram, Thomas Edson SD. Thomas Edson SD. Só seguir lá que a gente vai...
Thomas Edson, hein?
Thomas Edson.
É, o cara não é fraco, não. A gente aqui com os nossos nomezinhos e tal, o cara chama Thomas Edson. Coloca no YouTube Thomas Edson pra você ver que aparece. É isso aí, então, rapaziada. Eu quero também dizer pra vocês seguirem o meu Instagram, que é @luidriso33. E se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva nesta bagaça, que não é mais Rise Up TV. Agora é Luigi Rizzo, então, por favor, se inscreva no canal. E também, se você quiser escutar o podcast, ele vai estar em todas as plataformas de podcast possíveis e imagináveis. Só você colocar Pras Cabeça, que é o nome deste bom e velho podcast. É isso aí, Rogerzão.
Obrigado.
Valeu, meu mano. Obrigadão. Prazerzão te conhecer. Prazer estar aqui no canal. E é isso, rapaziada. E lembre-se de curtir não só o destino, mas também a jornada, que ela é muito importante.
See you guys.
See you guys next time.